Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E eu vou conversar com a professora Antônia Aranha, que integra a coalizão Brasil por Memória, Verdade, Reparação e Democracia. Bem-vinda ao Sem Protocolo, professora.
Muito obrigada.
Ô, Antônia, você foi diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, já foi vice-reitora, não foi? Pró-reitora?
Não, eu fui pró-reitora de graduação.
Isso. E presidente do Conselho Acadêmico. Essa carreira acadêmica te atraiu desde sempre? Quando que foi essa vontade de participar desse mundo acadêmico?
Olha, eu acho que desde sempre. A gente sempre quis, os irmãos, entrarem para a universidade, né? Assim, com exceção de dois, que um outro morreu quando a gente, né, estava em Rubim, todos nós entramos na Universidade Federal de Minas Gerais.
Vocês eram 9 irmãos?
Nós éramos 9 irmãos. Bom, eu entrei num curso complicadíssimo.
Qual?
Química.
Primeiro fez química?
Fiz graduação em química.
Chegou a concluir?
Concluí.
Concluiu.
Concluí a graduação em química. Mas antes mesmo de terminar a graduação, eu comecei bacharelado, que era o mais difícil.
Sim.
Eu comecei já a dar aula. É um amigo da minha irmã, tinha comprado uma escola e ficou sabendo que eu estava estudando, fazendo curso de química, e me chamou para lecionar lá. Então, eu já comecei a ficar um pouco dividida entre um curso mais duro, vamos dizer assim, que era o curso de química, e a educação. No final, a educação ganhou.
E o que significa ficar 30 anos numa universidade assim? Que transformações você viu ao longo dessas 3 décadas?
Muita coisa, viu? Muita coisa eu vi e muita coisa eu ajudei a modificar. Por exemplo, a questão da inclusão foi muito, muito impactante, muito importante.
Foi enquanto você estava lá que surgiu a questão das cotas na universidade, né?
Olha, primeiro a gente batalhou, é uma história mais longa, mas eu vou resumir rapidamente. Primeiro a universidade implantou um sistema de bônus. 10% para quem vinha de escola pública e mais 5% para quem vinha, além de ser egresso da escola pública, se declarasse negro ou negra, né? Bom, quando chegou a época de reavaliar essa questão do bônus, foi aprovada a lei de cotas. Então, eu já estava na pró-reitoria de graduação.
Foi difícil? Houve resistência?
Olha, não, porque com a discussão do bônus, a lei de cotas primeiro era uma lei, né? Então, a universidade...
Não tinha que se discutir,
não tinha, né? Mas, no processo de reavaliar o bônus, a gente já percebeu que já tinha eu não diria um consenso, mas uma maioria bem favorável a manter a questão da inclusão na universidade. Bom, aí quando veio a lei de cotas, a gente só tinha que definir o seguinte: qual o percentual que a universidade ia implantar de imediato, né? Bom, mas enquanto diretora da Faculdade de Educação, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque a gente, chegou o Reúne, cada unidade da universidade podia escolher que cursos iria implantar de novo ou a ampliação de vagas nos cursos existentes. E a gente podia ficar muito acomodado na Faculdade de Educação e definir só o seguinte: olha, vai ter um impacto muito grande nas licenciaturas aqui na FAE. Então, tá bom. Mas não, nós optamos por implantar de maneira permanente 2 cursos que já acontecia uma de forma provisória na faculdade, que foi a formação intercultural de educadores indígenas e a licenciatura do campo. Olha, isso mudou muito, sabe? Se você entrasse na universidade, quando eu entrei na minha graduação, era muito difícil você ver negros. Indígenas, então, nem existia, né? Bom, mas isso modificou, né? Assim, na FAE a gente ficava muito... Era muito interessante o início do semestre dos indígenas, porque eles vinham com as vestimentas deles, com os colares, com os cocares, né? Com as banquinhas onde eles vendiam os artesanatos deles. Então,
o curso
mudava.
Deles é lá.
O curso deles é lá, na Faculdade de Educação, né? Então, acho que você me perguntou o que, que modificou. Eu diria que uma coisa muito importante foi modificou a questão da inclusão social na universidade.
Ô, professora, hoje o papel da educação, a gente vê... nós estamos num mundo, num período de mudança, né? De adoção de novas tecnologias, redes sociais, ou então já partindo para retirar essas tecnologias que já estão se mostrando um pouco maléficas para o processo educacional. E professores, alunos, pais se perguntando como fazer, o que incluir, o que excluir. E qual que é o papel da universidade, as pesquisas nesse sentido, para tentar se adaptar aos novos tempos, mas sem também perder a essência da sala de aula, né?
Sim, com certeza. Olha, uma das coisas que a gente se aprimorou na Faculdade de Educação foi testar a educação à distância. Não de uma forma vulgar, né? Rebaixando o nível dos cursos, mas a gente impulsionou essa questão da educação à distância, né? E então, eu acho que as tecnologias, elas podem servir para o bem ou para o mal, vamos dizer assim, né? E acho que a universidade tem um papel muito grande nisso, que é de orientar, né? De estabelecer parâmetros através dos quais as pessoas possam escolher o que, que é mais positivo, o que não é para a educação de uma forma geral, sabe? A internet é uma coisa importantíssima, né? Assim, as pessoas, para estarem incluídas até socialmente, têm que ter acesso à internet hoje.
Então, né? A sala de aula não pode fingir que ela não existe, né?
Não, essa sala de aula não pode fingir que ela não existe, né? Tem que contar com ela, inclusive. Agora, isso não quer dizer que o papel dos professores... que está se acabando a necessidade do papel dos professores. Pelo contrário, eu acho que os professores eles têm que aprimorar, evidentemente, né, as suas técnicas, as suas metodologias de ensino, mas eles continuam sendo essenciais no processo de ensino e aprendizagem.
Inclusive na instrução para os alunos, para eles aprenderem, no meio de tanta coisa que a gente vê, de separar o joio do trigo, né?
Exatamente, né? Olha, tanto na educação infantil quanto na educação universitária, né? É importantíssimo ter esse esclarecimento e tal. E eu acho que o professor joga muito, muito esse papel de esclarecedor, de educador mesmo.
E na sua casa, você foi criada em Rubim, né? É Vale do Jequitinhonha?
Eu nasci em Rubim, mas fui criada aqui.
Ah, foi criada em Belo Horizonte. Veio para cá criança, né?
Vim para cá antes dos 7 anos.
Mas você já me contou que seu pai era vereador... Foi vereador em Rubim, né?
PSD.
E aí, e da importância da educação na família, que seu pai trouxe todo mundo para Belo Horizonte porque lá não tinha ensino médio, foi isso?
Lá não tinha nem ginásio, só tinha o primário lá em Rubim. E meu pai, ele falava isso muito para a gente, olha, não deixo riqueza para vocês não, a maior riqueza que eu vou deixar é a educação, é o ensino, né? E ele honrou com essa palavra. Quando... Pra você ter ideia, até o Idalizio ele ainda estudou no Colégio São José.
Idalizio é seu irmão, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho,
sim,
né?
Uhum. Isso. E os outros todos tiveram que sair de Rubim para poder estudar. Mas isso era muito oneroso, né? Meu pai era fiscal do Estado, minha mãe professora.
Então sua mãe também era professora?
Minha mãe também era professora. Professora
então,
primária.
Então estava tudo em casa, política e educação.
Ah, sim, tudo em casa. E aí ele honrou sua palavra e quando não teve mais condições de arcar com os filhos fora, né, para estudar, os meus irmãos mais velhos também aconselharam, olha, vamos para Belo Horizonte. É o jeito.
E aí, por seu pai ter sido vereador, a política também era um assunto dentro de casa?
Olha,
ou você era muito pequena?
Eu era muito pequena. E meu pai, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Então, não se discutia muito política, assim, né? Eu me lembro de um episódio da campanha da legalidade do Brizola, né, para Jango assumir o governo, e a gente morava de aluguel ali ao lado do Minas Tênis Clube, onde Brizola ia fazer ia ter um evento com ele. Um ato pela campanha da legalidade. Bom, meus irmãos levaram meu pai. E aí eu sei que a cavalaria entrou, foi uma confusão, meus irmãos saíram com meu pai às pressas, ainda bem que a gente morava perto. Mas foi o episódio que eu me lembro mais marcante assim, da minha infância mesmo. Assim.
Uhum. Nós estamos falando aí de garantir a posse de João Goulart, ali começo da década de 60. Em 64 vem um golpe de Estado, um golpe civil-militar, e... pouco depois, parte da família começa a militar contra a ditadura, inclusive seu irmão Idaliso Aranha, que é um desaparecido político. Uhum. E como que foi a entrada dele para essa questão política?
Olha, primeiro que a gente já vivia um clima dentro de casa assim, de muita contestação, né? De... não aceitar essa questão da ditadura, né?
Porque já havia muitos na universidade, muitos irmãos.
Sim, já
estavam
na universidade, né? Na verdade, quatro irmãos já estavam na universidade. Então já tinha esse clima assim de contestação mesmo. Bom, Idalísio ele passa no vestibular de psicologia e ele é uma das lideranças do que se chamou da luta dos excedentes, porque na época cada escola fazia seu vestibular e todos aqueles que passassem obrigatoriamente deveriam ter vaga na universidade, naquela unidade. Bom, isso não aconteceu. Então, os excedentes fizeram uma grande luta, passeata.
Então, ele ainda na escola já estava na militância política.
Sim, antes mesmo de entrar na universidade.
Movimento estudantil, né?
No movimento estudantil. Aí, através dessa luta dos excedentes, ele entra na universidade, né? Ele entra para o curso de psicologia e se tornou depois, inclusive, presidente do DA Fafiche. Bom, é essa a história.
E quando ele informou ou vocês descobriram que ele havia entrado para a luta armada, ia para o Araguaia, como é que foi em casa?
A gente não sabia que ele ia para a luta armada, nem muito menos...
Para clandestinidade, né? Ele falou que ia sumir, não falou?
Ele falou o seguinte, ele reuniu os irmãos, falou, ele sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam atrás dele, né, iriam prendê-lo. E ele falava assim, olha... eles não vão me trucidar vivo. Isso ele falava para a gente assim, com muita firmeza. E então, ele sabia para onde ele estava indo. Ele entrou na clandestinidade, pelo que eu sei, né, que outras pessoas nos informaram, ele foi para São Paulo. Lá em São Paulo, eles faziam ainda uma certa triagem, né, entre as pessoas. E de lá, ele foi para o Araguaia. Então, na verdade, foi uma consequência, né, da posição política dele. Né, ele falava muito, minha mãe assim, chorava e falava, meu filho, termina seu curso. Ele estava no último ano de psicologia e ele respondia para minha mãe assim, olha, minha velha, não, eu sou um soldado do povo.
Soldado do povo, né?
Eu tenho que ir para onde o povo precisa de mim.
E aí, como que foi a notícia de que ele teria sido morto lá na guerrilha? Você me disse que isso chegou pela uma informação via José Genuíno, ex-deputado José Genuíno?
Exatamente.
Como é que foi isso?
Muitos anos depois, né? Eu diria assim, cerca de 10 anos depois que ele foi morto em 72, depois da lei da anistia, Genuíno ficou solto, né? Foi solto. E ele deu uma entrevista muito longa no jornal Movimento, em que ele fala da vivência dele lá na região do Araguaia. E ele conta, fala sobre alguns companheiros dele, alguns camaradas dele lá na região. E aí ele cita o nome do Idalize e da Valquíria. Aí que a gente teve certeza que o Idalize estava lá.
A Valquíria era a companheira do Idalize.
Era a companheira do Idalize. É, Valquíria fazia pedagogia. Os dois, no último ano, foram embora para a região do Araguaia.
E esse período todo, entre 72 e, sei lá, depois da anistia, que você disse, a anistia foi 70, a lei da anistia 79, né?
Uhum.
Esse período todo sem notícia do Idalize?
Sem notícia. Olha, a única notícia que nós tivemos, não diria esse período todo, não. No primeiro ano, ele mandou duas cartas. Uma carta que ele dizia assim para a gente não se preocupar, que a gente podia, que ele, se passasse algum tempo sem notícia dele, que a gente não se preocupasse e tal. Depois, eu acho que essa segunda carta, ele já escreveu lá do Araguaia, que ele fala que estava muito feliz, né? É, pedia para a gente mandar o violão dele. Claro que não foi possível, né? Mas acredito que essa segunda carta já foi lá no Araguaia. As duas cartas a gente teve que queimar, porque minha casa estava muito visada, minha família muito visada, né? Um irmão já tinha sido preso, torturado.
Outro irmão, além
outro
do
irmão, outro irmão. Então, a gente ficou muito receoso de ter esse tipo de coisa. Infelizmente, hoje eu fico tão triste quando eu lembro que a gente tinha...
Queria ter essa carta, né?
Que a gente podia ter criado algum mecanismo de preservar essas cartas, sabe? Não era fácil, né?
E é uma característica das famílias que tiveram parentes desaparecidos, mortos pela ditadura, que é essa pegar pequenas informações e tentar montar um quebra-cabeça para entender o que aconteceu, e muitas até hoje não conseguiram entender, né?
Exatamente.
Era método de uma forma de terror também.
Sim, né? Era terrorizar as famílias. O silenciamento das famílias também foi uma forma de tortura. Porque a gente não podia falar. A gente não podia livremente expor nosso sentimento. Isso impactou até nas vidas pessoais, nas vidas das pessoas da família, né? Eu me lembro que...
Como que te marcou isso?
Olha... Eu vou te contar um fato, né? Eu já era professora da FAE e o jornal Estado de Minas começou a soltar muitas coisas dos desaparecidos daqui. E eu me lembro que uma das capas tinha o Idalize. E aí um colega meu pediu para ir lá conversar com a turma dele sobre a ditadura militar. Eu não consegui falar. Aí eu me lembro que uma amiga minha falou: Antônia, você precisa fazer terapia, está muito pesado. Só um minutinho.
É difícil, né?
Uhum. Bom, eu comecei a fazer terapia, né, para dar conta desse fardo todo, né, de... Reuniões e mais reuniões dos familiares, né? Vinda de pessoas na minha casa para encontrar com minha mãe, né? E com outros familiares. E aí, na terapia, a terapeuta falou comigo o seguinte: olha, vocês conversam sobre isso entre vocês? Eu falei: não. Olha o nível de silenciamento, né? Ela falou: acho que vocês precisam conversar. E você pode fazer isso. Provoca seus irmãos, eles precisam falar. Né? Não é só você que deve estar sofrendo, eles devem estar sofrendo muito também. Bom, aí eu... nessa época a gente morava no Alto Barroca. A gente morava no primeiro andar e tinha um irmão que morava no segundo andar. Esse irmão, ele teve 6 filhos. E quando o Idalize foi embora, a penúltima estava grávida, sabe?
Uhum.
E a minha cunhada estava grávida da penúltima. E ele foi lá, o Idalize foi lá em cima, despedir do meu irmão, da minha cunhada. E esse meu irmão tinha recebido um dinheiro, ele era fiscal também. E quis passei dinheiro para Idalísio. Aí ele falou, não, eu não preciso de dinheiro. Quem precisa são seus filhos. Não aceitou nenhum dinheiro. Bom, aí esse irmão sempre descia, ele pegava a cervejinha dele, descia lá para casa, para a gente ficar batendo papo, né? Aí um dia eu falei com ele, vem cá, como é que foi para você a saída do Idalísio? Foi a primeira vez que ele falou, começou a chorar. Aí falava assim, meu irmão é muito homem. Tenho muito orgulho do meu irmão. E contou esse episódio, né? Que ele quis dar dinheiro para Idalise, que Idalise não aceitou de jeito nenhum. Ele falou com ele que você tem seus filhos, você precisa desse dinheiro. É. Então, você tem ideia assim, do silenciamento que era.
Ô, Antônia, e depois, lá em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que garantiu ao menos uma certidão de óbito para essas pessoas, né?
Sim.
E em 96 vocês conseguiram uma certidão de óbito para o Idalísio, mas com vários campos em branco, né? Onde,
isso.
Causa da morte, onde morreu. E para vocês não era o suficiente. Para as famílias isso nunca foi o suficiente, né?
Olha, foi um primeiro passo, né? Foi um primeiro passo importantíssimo, não vamos desconhecer isso, mas muito insuficiente ainda. Né? Como que você tem uma certidão de óbito de alguém que... Uma certidão que não diz onde a pessoa morreu, de que morreu, né? Enfim, então a gente continuou batalhando.
E aí, esse ano, aqui na Assembleia, houve a primeira cerimônia coletiva de entrega dessas certidões de óbito já retificadas, corrigidas, por uma determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que foi provocado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Uhum.
Qual que é a importância de ter lá na certidão de óbito que o Estado brasileiro reconhecendo a responsabilidade por essas mortes?
Primeiro, eu acho que até um pedido de desculpa do Estado, né?
Vale como pedido de desculpa, né?
O Estado dizer, olha, nós somos responsáveis. Né? Morreu em função de agentes do Estado, alguns nas dependências do Estado, né? Então, acho que é muito significativo, né? Bom, claro que a gente não vai parar por aí.
O que mais falta?
Falta a justiça. Falta a justiça e falta a gente ter mais dados. Por exemplo, é importante que o Exército e as Forças Armadas abram seus arquivos.
Você tem essa esperança ainda?
Tenho. Eu não tenho, para te falar a verdade, eu não tenho esperança de encontrar a ossada do meu irmão. Mas eu tenho esperança de que seja esclarecida a morte dele, quem mandou matar, quem matou, em que circunstâncias.
E o que foi feito com o corpo dele,
E o que foi feito com o corpo dele.
E na cerimônia, a gente teve a presença aqui da Vera Paiva, filha do ex-deputado Rubens Paiva, e a história da família foi contada no filme Ainda Estou Aqui,
uhum.
Que ganhou o Oscar de melhor filme internacional este ano. Como que você viu essa discussão voltar por causa do filme?
Nossa, foi muito emocionante, viu? Porque estava um certo silenciamento.
Você viu o filme no cinema?
Eu vi o filme no cinema.
E como é que foi assistir esse filme?
Olha, eu estava com mais duas primas. Uma delas teve uma irmã que foi presa lá em São Paulo. Foi torturada também. É a mesma época do meu irmão. E ela apertava meu braço assim. Bom, aí quando terminou o filme, ela levantou e começou a aplaudir. Aí, de repente, o cinema inteiro começou a aplaudir. Eu falei, gente, que coisa emocionante, né? Como que bom que a sociedade brasileira está despertando, está encarando o seu passado.
Pelo menos uma parte, né?
Pelo menos uma parte, né? Está encarando o seu passado, procurando entender o que aconteceu. Então, assim, foi muito emocionante, né?
Aí
eu assisti depois sozinha.
Assistiu depois em casa, né?
É.
E, ao contrário disso, como que você reage quando vê pessoas que negam esse passado, que falam que não existiu, ou então passam aquele pano, por exemplo, às vezes culpando, no caso do seu irmão, ah, mas ele estava na luta armada, para justificar o que o Estado fez. Quando aparece esse tipo de discurso contra os subversivos, como é que você vê?
Eu fico indignada, rapaz. Eu fico indignada. Eu acho que...
Já chegou a ter algum confronto pessoal com esse tipo de argumento?
Já.
Já?
Já. Falaram assim... Ah, mas seu irmão estava na luta armada. Eu falei, olha, ele estava na luta armada porque não tinha outra alternativa. Se a gente tivesse num Estado democrático, com certeza ele teria terminado o seu curso, estaria aqui convivendo com a gente, mas ele era caçado. Né? Se ele foi para a região do Araguaia, foi uma forma de defesa também. Né? Então, dizer que criminalizar quem pegou em arma, eu acho isso um absurdo. Tem que criminalizar quem forçou essas pessoas, muitos deles muito jovens, a terem que pegar em arma. Né? Então, acho que é inverter as coisas.
E hoje, falando hoje, lembrando do Idalísio, o que ainda te move? Você está na coalizão pela memória, né? Brasil por Memória. O que move ainda para continuar lutando?
Primeiro, para que não haja ditadura nunca mais nesse país. Né? Então, é a primeira questão, eu acho que não só minha, mas acho que dos familiares.
Isso era um assunto que parecia, assim, pelo menos para o grande público, pacificado, né? Mas ainda tem que se lutar por democracia no Brasil, né?
Uai. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Hoje está vendo...
Tem que cuidar dela igual um bebezinho.
Sim,
porque...
sim, tem que cuidar o tempo inteiro. Né? Porque senão, pessoas, né, aqueles mesmo que deram o golpe em 64, estão aí, muitos deles. Não os mesmos, mas com as mesmas cabeças.
Com a herança com mesmo... intelectual, vamos
sim,
dizer assim.
Moral, intelectual, né? Dessas pessoas que deram o golpe. Né? Então... A gente tem que estar o tempo inteiro dizendo, olha, ditadura nunca mais, ditadura nunca mais, né? E utilizar o nosso exemplo para mostrar o que que é ditadura, o que que a ditadura fez, né? Destruiu famílias, né? Matou pessoas, torturou, né? Assim, fez barbaridades no final das contas. Então, a primeira coisa que me move e que nos move é isso, ditadura nunca mais. A segunda coisa é que eu acho que o país tem que ter consciência do que aconteceu. Quem não olha para o seu passado não vai enfrentar muita coisa no futuro. Então, a segunda coisa é o seguinte, vamos entender o que que aconteceu, o que que houve. E não estou falando só dos 442 mortos e desaparecidos reconhecidos. Estou falando também dos 2 mil camponeses que foram mortos, dos cerca de 8 mil indígenas também que foram mortos. Então, é preciso que o país enfrente essa realidade. O Chile enfrentou, a Argentina enfrentou, o Uruguai enfrentou. Não é possível que o Brasil não tenha condições de enfrentar.
Tem que enfrentar, né?
Tem que enfrentar.
Antônia, muito obrigado pela sua presença. Passou rápido aqui a conversa.
É.
Foi um papo emocionante e eu te agradeço demais por ter topado vir aqui contar essa história pra gente.
Oh, desculpa pelas lágrimas.
Que isso.
Né?
E... Falei emoção, nunca não é vergonha, não.
Ok. Tá e
bom?
Obrigada por dar esse espaço pra gente falar também.
Tá certo.
Ok?
Tá sempre aberto.
Obrigada.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo!